Muito bom dia. Vamos dar então início à nossa reunião. Temos hoje o gosto de ter connosco o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, desde logo porque há Conselho Europeu no final desta semana e, portanto, sem mais, dava a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, bom dia. De facto, realiza-se na sexta-feira o Conselho Europeu. O Conselho Europeu que foi marcado, como eventualmente se recordam, para abordar dois temas, dois dos eixos fundamentais da Estratégia 2020 da União Europeia: energia e inovação. E, de facto, o Conselho Europeu está organizado de forma a que, de manhã, os primeiros ministros irão debater o tema da energia, à tarde o da inovação, sendo que ao almoço, e já falarei disso, haverá outros temas que estarão em debate. O projeto de conclusões do Conselho Europeu que já existe e que está na parte que está já aí apresentada na nossa avaliação relativamente consolidado e diz respeito precisamente aos dois eixos de energia e inovação, sublinha alguns pontos importantes e eu faria uma apresentação breve dos pontos que estão aí sublinhados. No que diz respeito ao ponto sobre energia, o projeto está estruturado em torno de três eixos. Por um lado, o mercado energético interligado e integrado, apontando para a importância de a adoção de uma proposta da Comissão Europeia sobre precisamente a integridade e a transparência dos mercados de energia em toda a União Europeia, apontando como objetivo para a finalização do mercado interno de energia em 2014, para a adoção de critérios comuns para sistemas de carregamento de carros elétricos até meados de 2011, como objetivo, e para as smart grids até ao final de 2012. Para a aceleração da modernização e da interligação da rede energética europeia, apontando como prazo 2015 para o fim daquilo que se chamam as chamadas ilhas de energia, ou seja, zonas no continente, na União Europeia, que estão relativamente isoladas em termos de ligações energética. E o financiamento precisamente desse tipo de infraestruturas. Este, por isso, é o primeiro dos eixos das conclusões sobre energia. O segundo diz respeito à eficiência energética e às energias renováveis. Recorda o objetivo de 20% de eficiência energética até 2020. Sublinha a promoção do investimento nacional e a implementação das prioridades definidas no Plano Estratégico de Tecnologia e Energética e convida, eu já tinha referido aliás esse ponto, convida a Comissão a apresentar novas iniciativas em áreas como, por exemplo, as Smart Grids. Um terceiro eixo nesta questão energética diz respeito às relações externas, onde é sublinhada a necessidade de coordenação entre a União no seu todo e os vários Estados-membros no diálogo com os países produtores e de trânsito, sendo que a Comissão Europeia deverá apresentar até ao final deste semestre uma comunicação sobre segurança energética e cooperação internacional, precisamente para, com vista a melhorar a coordenação e coerência da ação externa da União Europeia neste âmbito. Para Portugal, o texto, como está neste momento, é genericamente aceitável. Há alguns aspectos que eu, no entanto, gostaria de sublinhar, porque foram aspectos que nós defendemos e que são importantes para o nosso país. Muito importante é a referência à finalização do mercado interno de energia e, nomeadamente, das suas interligações, sendo que para Portugal foi importante, isso não está diretamente refletido no projeto de conclusões, mas está no documento da Comissão que suporta o projeto de conclusões, foi importante a integração nesse documento da Comissão como projeto prioritário da ligação nos Pirineus, por isso da Península Ibérica, ao resto do continente europeu em termos energéticos. O segundo ponto que eu destacaria é o das energias renováveis, e as energias renováveis como meio prioritário para garantir a transição para um sistema energético de baixas emissões em carbono. E um terceiro ponto que para Portugal, como bem sabem, tem sido importante e que também está acolhido nas conclusões, tem a ver com o compromisso com a finalização do Plano Estratégico de Tecnologia Energética, que inclui as áreas, nomeadamente da Smart Grids e da mobilidade elétrica, áreas onde Portugal tem vindo a fazer um trabalho avançado relativamente até ao que é feito nos restantes países europeus. A sessão de trabalho da tarde vai se dedicar às questões de inovação. O projeto de conclusões também aí está relativamente consolidado. É dividido em quatro grandes capítulos. Por um lado, aquilo a que se chamam desafios societais, não é propriamente uma expressão que me agrade, mas a ideia na prática é que a União Europeia crie mecanismos que possam assegurar que precisamente as inovações com impacto alargado na sociedade possam chegar rapidamente ao mercado e ver efetivado esse impacto e a ideia de se poder monitorizar de forma constante os objetivos, não só de longo prazo, mas também anuais a esse nível. Este é o primeiro capítulo. O segundo capítulo diz respeito à finalização do Espaço Europeu de Investigação. Há uma data indicativa de 2014 para a finalização desse espaço e que consiste, em boa medida também, na necessidade, e isso está refletido nas conclusões, de melhorar os mecanismos de mobilidade dos investigadores e estudantes na área da investigação e desenvolvimento e aumentar a atratividade da União Europeia para investigadores estrangeiros, bem como reforçar os direitos de propriedade intelectual ao nível da União Europeia. Um terceiro capítulo diz respeito à necessidade de melhorar as condições para as empresas inovadoras, e aí o Conselho Europeu convida a Comissão a fazer propostas para acelerar, simplificar e modernizar os chamados procedimentos standardizados. Estamos a falar, por isso, de padrões industriais, padrões europeus. As regras de mercados públicos também, e a Comissão também deverá fazer uma proposta nesse sentido, deverão ser orientadas precisamente para fomentar também a inovação e é feita uma referência específica ao mercado único digital, que deverá estar concluído até 2015. Por fim, como quarto capítulo da área inovação, a necessidade de dar prioridade no investimento público, no apoio público, às despesas e ao investimento que promova precisamente inovação, investigação e desenvolvimento, também na utilização dos fundos estruturais para esse fim. Também aqui nesta parte, este projeto está no que a nós nos diz respeito, o governo português, relativamente consolidado. Houve alguns pontos que conseguimos ver aqui consagrados, nomeadamente aqueles que refletem algumas das políticas que o governo português tem vindo a prosseguir, a capacidade de atrair também para a Europa investigadores estrangeiros. Gostaríamos, de facto, e defendemos isso, julgamos que o projeto de conclusões ganharia com isso, que tivesse havido uma referência mais concreta, ou que possa haver uma referência mais concreta à ligação entre investigação e inovação e à necessidade de reforçar as redes de cooperação entre universidades e entre as universidades e as empresas a nível europeu. É algo que acaba por estar subjacente no projeto de conclusões, mas que poderia estar de forma mais visível. Isto no que diz respeito às duas sessões formais do Conselho Europeu de sexta-feira, por isso da manhã e da tarde. À hora do almoço, o Presidente do Conselho Europeu sugere para os primeiros ministros uma discussão sobre o atual ponto de situação da governação económica e dos temas relacionados com a governação económica e com o Fundo de Estabilidade Europeu. A ideia não é que este Conselho seja um Conselho de decisão final sobre estas matérias, mas sim um Conselho que possa programar o trabalho que vai ter lugar entre 4 de fevereiro, a data do Conselho, e o próximo Conselho Europeu, o Conselho da Primavera, em 24 de março. Há três áreas que vão estar necessariamente sob a atenção dos primeiros ministros. A primeira tem a ver com os trabalhos para, que vão desembocar na revisão do Tratado e na criação do mecanismo de estabilidade permanente. O segundo terá a ver com o ponto de situação dos trabalhos de aprovação do pacote legislativo das 6 propostas legislativas da Comissão Europeia e que dão corpo às decisões tomadas o ano passado sobre governação económica. E um terceiro, que é um ponto mais recente e que tem vindo a ser desenvolvido, diz respeito a uma ideia avançada pela Alemanha e que estará necessariamente também no debate ao almoço, sem conclusões, é essa a nossa expectativa, porque é uma ideia recente, de um maior aprofundamento na convergência de determinadas políticas económicas e de competitividade na zona euro, ligando esta ideia a um pacote onde se incluiria também a flexibilização, por exemplo, do mecanismo de estabilidade financeira. São estes os três pontos. Sobre esta matéria, como sempre, Sr. Deputado, eu estou disposto a responder a questões, mas sobre esta matéria da governação, e nomeadamente sobre este último ponto, a nossa expectativa não é de que existam neste Conselho Europeu conclusões definitivas ou decisões sobre a matéria, mas sim que se lance o trabalho que necessariamente vai ter que ter lugar, de forma a que possa estar consolidadas precisamente esse tipo de decisões e conclusões no Conselho Europeu de 24 de março. Por fim, os primeiros ministros vão seguramente abordar a situação internacional e, nomeadamente, os acontecimentos recentes no norte da África e no mundo árabe, em particular na Tunísia e no Egito. Nas linhas que conhecem, será a discussão ao almoço, é uma discussão informal e, por isso, não vale a pena estar a antecipar. O Conselho de Negócios Estrangeiros ontem emitiu conclusões e declarações sobre essas questões. Para não me alongar mais, Sr. Presidente, obviamente estando disposto agora a responder às perguntas, Srs. Deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Abrimos assim uma ronda de inscrições. Sr. Deputado Luís Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caros colegas, bom dia. Mais uma vez, temos o prazer de ter aqui o Sr. Secretário de Estado nesta ronda antes de um Conselho Europeu. Quase que diria que o almoço é mais importante do que a ordem de trabalhos oficial. São ambos importantes, um mais no curto prazo, no médio prazo, e outras no longo prazo. E, portanto, os dois trabalhos, ou as duas áreas, são importantes. Não quero aqui, com certeza, menosprezar qualquer delas. São muito importantes, quer para Portugal, quer para a Europa. E nesta questão, quanto à ordem de trabalhos, eu ia abordar apenas a questão da energia e das energias renováveis, porque Portugal tem feito um trabalho nesta área, mas a questão aqui é, tem feito um trabalho que tem elevadíssimos custos até para a nossa fatura individual. Era preciso também nós percebermos isso, não é uma questão direta para aqui, para a Comissão, mas era preciso nós percebermos que custos é que os portugueses estão a pagar acrescidos por causa do que tem sido feito nas energias renováveis. É evidente que a prazo teremos vantagens, mas a pergunta é se nesta discussão na Europa, se que tipo de mecanismos ou que tipo de incentivos ou que tipo de é que estão previstos ou que estão a ser negociados para a renovar a aposta nas energias renováveis, porque a mantermos estes custos elevadíssimos que depois recaem diretamente nos consumidores, como é que poderá manter-se esta aposta? Porque é evidente que, havendo fontes alternativas, as fontes tradicionais poderão esgotar-se, poderão, e também o preço também é muito volátil no mercado internacional dessas mesmas fontes, mas será importante perceber se Portugal continua a fazer este esforço, e os portugueses, que são quem paga a fatura, sozinhos, ou se é possível a Europa também ter uma articulação global neste tipo de incentivos e apoios. Agora, quanto às duas matérias, como é evidente, o Conselho Europeu não poderia deixar de falar nestas duas matérias, e eu acho que uma, em termos de estabilidade a nível europeu, é complicado o que se está a passar no mundo árabe, porque é mesmo à nossa porta, e havendo esta instabilidade política, social e económica no mundo árabe, aqui no norte da África, esta instabilidade refletir-se-á com certeza, quer no presente momento, quer no futuro, a manter-se, e sem saber muito bem qual o futuro que irá acontecer naqueles países, porque até agora tinha havido um equilíbrio bom ou mau, estávamos de alguma maneira, a Europa estava de alguma maneira descansada, porque nada se passava de anormal naqueles países. Afinal, parece que as coisas não são bem assim e a instabilidade está mesmo às nossas portas. E, portanto, que também queria saber, além das declarações que já ouvimos na comunicação social, qual a posição do governo português relativamente a esta questão da Europa, com qual a posição do governo português, em concreto, nesta posição da União Europeia com a questão árabe. Por outro lado, parece que, não sei se a Europa, só se também aqui, parece ter havido um intervalo na governação económica e no problema da governação económica. E esse aspecto eu acho que nós nos devemos, não deve estar esquecido, pelo contrário, deve estar sempre na primeira linha da ordem do dia, porque das nossas preocupações, porque se aparentemente pode ter havido alguma folga em termos mediáticos, mas Portugal, e ainda bem que aquilo que o Sr. Secretário de Estado nos trouxe aqui, ainda bem que o Conselho Europeu, o próximo Conselho Europeu, não vai já aparentemente decidir nada, exatamente nesse sentido. Ainda bem que nos está a dizer isso, porque mais uma vez eu reforço que o Parlamento português gostaria de saber quais são as posições defendidas pelo governo português em Bruxelas, nomeadamente nesta matéria, e o que é que tem levado e o que é que vai levar, porque nós gostaríamos de saber antecipadamente qual a posição do governo português, e não é a posteriori, já depois das conclusões. Portanto, renovo novamente esse pedido ao Sr. Secretário de Estado, e já agora perguntava, se o Sr. Secretário de Estado sabe, porque normalmente há sempre uma pequena divergência entre nós quanto à participação do Governo nas informações que nos traz, nas posições políticas que nos traz aqui ao Parlamento, há sempre uma divergência, e aqui se calhar poderá haver outra vez, porque, como sabe, a Comissão de Assuntos Europeus já solicitou a vinda do Sr. Ministro das Finanças aqui para discutir, de facto, o mecanismo de estabilidade, o mecanismo definitivo, e, portanto, se calhar, eu não sei se já sabe quando é que ele virá, mas, por outro lado, espero que o Sr. Ministro das Finanças não venha cá já quando tiver tudo concluído. Portanto, gostaríamos de saber previamente, não sei se isso vai acontecer, porque senão, mais uma vez, acontecerá aquilo que já aconteceu, que é, depois de estar tudo decidido, então nós somos colocados perante o facto consumado. Portanto, Sr. Secretário de Estado, gostaria de saber se tem essa informação, quais são as posições do governo português e o que é que vai levar como propostas para a discussão ao almoço, no almoço do Conselho Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues. Eu gostaria de informar os membros da Comissão de que acabei de tomar conhecimento de que, segundo a informação chegada ontem ao fim do dia, o Sr. Ministro de Estado e das Finanças virá à Assembleia da República para reunir com a COF no dia 23 de fevereiro, quarta-feira. E, obviamente, aproveitando a vinda à COF, poderá estar disponível para vir à Comissão dos Assuntos Europeus antes de ir à COF. Eu dava então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Sr. Secretário de Estado, agradeço-lhe mais uma vez ter vindo cá antes de um Conselho Europeu. Eu começava por, não vale a pena repetir as palavras do deputado Luís Rodrigues, porque concordo com as palavras finais, concordo plenamente com o que ele disse sobre os temas da hora do almoço. Continuamos sem saber, e talvez tenhamos a oportunidade, quando vier cá o Sr. Ministro das Finanças, qual é a posição do Governo português quanto ao Fundo de Estabilidade Permanente, quanto ao sistema de multas e penalizações aos Estados incumpridores. Já sabemos que vai haver quais, e aos pacotes legislativos, à governação económica. Ouvimos agora este pela primeira vez, talvez o Sr. Secretário de Estado pudesse expandir sobre esta ideia da competitividade económica que será proposta pela Alemanha. Portanto, é a primeira vez que o ouço. Mas gostava de dizer uma coisa. Eu tive muita dificuldade em preparar-me para esta reunião, porque tenho uma agenda que estava disponível desde o dia 7 de dezembro, que tinha dois pontos, que é energia e inovação. Não consegui descobrir mais nada, talvez por incapacidade minha, talvez o Sr. Secretário de Estado me diga que eu devia ter ido a outro sítio, mas o que tenho é um papel que diz energia e inovação. Acompanhei com muito interesse a sua intervenção. Penso que são duas, não é despiciando falar sobre energia e sobre inovação, embora eu tenha uma visão particular, crítica, bastante crítica em relação à função da União Europeia, que aliás já, acho que já foi, desse erro já estava, já informava o plano de Lisboa que antecedeu o plano de 2020. Que é que a inovação, que a União Europeia pode fomentar a inovação. Eu acho que a inovação é competitiva, acho que inovar é introduzir produtos, novos produtos e serviços no mercado, são as empresas que o fazem, não dependem só de financiamentos e de investigação e desenvolvimento. Todos nós andamos agora aí com esses iPads, isso é um produto novo, um serviço novo, não teve financiamento público, todos compramos. Eu tenho uma visão muito pouco estatal da inovação e que acho que a inovação deve ser competitiva. Acho que facilitar a inovação é importante, mas não é decisivo. O que é decisivo é promover a concorrência agressiva de produtos a nível mundial e portanto, não fácil. Não. A inovação não se consegue por circular investigadores, a inovação não se consegue por políticas de financiamento. A inovação consegue-se com acesso a mercados competitivos e aguerridos. Portanto, eu terminava repetindo aquela pergunta que, sobre a sugestão da Alemanha para a discussão da competitividade, se o Sr. Secretário de Estado quereria dizer alguma coisa e qual é a posição do Governo português quanto a isso, que eu não percebi muito bem. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Há efetivamente uma agenda, um projeto de agenda que tem essa data de 7 de dezembro, mas ontem foi distribuído um projeto de conclusões que na origem tem data de 28 de janeiro e, portanto, em princípio, está desde ontem disponível para os senhores deputados. Tem agora a palavra o senhor deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Secretário de Estado. Eu gostaria de lhe colocar duas ou três questões relacionadas com os temas que aqui nos trouxe. Em primeiro lugar, em relação à questão da energia, e para saber o seguinte. Este é um dos dos domínios em que Portugal se sente à vontade. Isso eu acho que é um ponto assente para qualquer pessoa, não só cá em Portugal, como também fora de Portugal, porque as referências externas também ao facto de Portugal se ter tornado uma referência no domínio das energias alternativas, o facto de termos conseguido produzir no ano passado cerca de 52% da nossa eletricidade com base em energias renováveis, fazem com que Portugal seja um dos países que, relativamente ao qual se, existe uma atenção muito particular. As metas que existem que foram definidas pelo Governo são em diversos casos mais ambiciosos do que aquelas que existem atualmente na União Europeia. E a minha primeira questão neste domínio era saber, por um lado, qual é o posicionamento de Portugal no contexto dos outros Estados-membros, dos seus parceiros, de que forma é que Portugal é visto, porque eu digo isto porque tenho curiosidade em sabê-lo. Eu participei recentemente num concelho na República Checa, embora não sendo propriamente o meu domínio, pediram-me para, juntamente com dinamarqueses e suecos, falar sobre as energias renováveis em Portugal, porque Portugal se tinha tornado uma referência nesse domínio. Portanto, eu tenho curiosidade em saber qual é, de que forma é que Portugal é visto nestes domínios da energia e como é que encara estes objetivos e, alternativamente, o que é que Portugal faz também, ou que pretende fazer para ir ainda mais longe, portanto, no conceito, neste contexto da política energética. É por isso que eu não resisto a fazer esta referência, porque acho um pouco estranho que o nosso colega Luís Rodrigues, do PSD, tenha referido a esta questão como nestes termos, como poderá ser mantida esta aposta. Na minha opinião, acho que esta aposta não só deve ser mantida, como deve ser ainda mais aprofundada, porque não me parece que haja qualquer hipótese de retrocesso. Nem acho que isso fosse bom para Portugal, quer internamente, quer externamente. E, portanto, esta era uma das questões que gostaria de referir. A segunda questão tem a ver, o Sr. Secretário de Estado publicou recentemente um artigo, juntamente com o seu homólogo espanhol, sobre a governação económica na União Europeia. Aquilo que eu lhe gostaria também de perguntar é que, portanto, no contexto dessas propostas que são defendidas em termos de governação económica, qual é o acolhimento que elas têm também no Conselho Europeu? A terceira questão prende-se também com a questão energética. Uma das questões aqui referidas nas conclusões tem a ver com a dimensão externa da política energética europeia e com a necessidade de salvaguardar alguns aspectos relacionados com a coerência da política energética europeia, comum, não sei se pode dizer comum ou não, mas com a política energética europeia, e relacionar também com alguns outros aspectos, como a segurança nos abastecimentos, etc. Como o Sr. Secretário de Estado referiu, um dos temas será também toda aquela turbulência que vai desde do Maghreb até ao Médio Oriente e que está a afetar o preço do petróleo, e toda essa instabilidade vai ter uma repercussão também agora na União Europeia. Mas isto levanta aqui uma outra questão que me parece pertinente e gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos dissesse alguma coisa sobre isto. É que a União Europeia tem tido uma relação, o termo que me ocorre é esquisita, com os países da Orla Mediterrânea. Primeiro, no contexto do processo de Barcelona e depois também no contexto da União para o Mediterrâneo, inventada pelo Presidente Sarkozy. E percebe-se facilmente que esse tipo de relacionamento, e tem sido muito repetido, muito referido, tem sido mais ou menos um rotundo fracasso, porque o tipo de a forma como a Europa tem abordado as suas relações com os países da Orla Mediterrânea, eventualmente não são as mais adequadas, ou são, enfim, deixam muito a desejar, no mínimo deixam muito a desejar. E, portanto, neste contexto de todas estas transformações, que haverá transformações, não se sabe bem em que sentido é que elas irão verificar-se, mas é mais do que adquirido que haverá grandes transformações, ou pelo menos haverá transformações em toda essa zona, de que forma é que se pode perspectivar uma abordagem mais eficiente no seu relacionamento e com base também um pouco nos nossos valores comuns com todos esses países da Orla Mediterrânica, que agora, uns mais, outros menos, mas estão a passar por processos de transformação e de contestação que terão de certeza um impacto e podem ter, numa perspectiva um bocado mais vasta, um impacto também em termos globais, porque admitamos, por exemplo, que o Egito tem uma transição ao contrário daquilo que se espera e que isso causa ali mais um foco de tensão relativamente a Israel, por exemplo. Contudo, que já existe de preocupação na relação quanto ao que se passa com o conflito israelo-palestiniano, e certamente que isso iria ser mais um foco de tensão explosivo em termos da geoestratégia global. Portanto, eram estes os domínios que eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado se referisse. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho começar por aqui, exatamente, abordando o tema de dois pontos de vista, do ponto de vista da energia. Portanto, solicitando-lhe a reflexão do governo português neste momento sobre a questão de uma das consequências dos acontecimentos no Norte de África e particularmente no Egito, Canal Suez. Portanto, as repercussões do ponto de vista do preço da energia e o que é que a União Europeia está a pensar ou se vai ser abordado esse problema desse ponto de vista no próximo Conselho. E do ponto de vista político, atrever-me a dizer muito pouco a não ser um comentário meu, não suscito de partes terceiras. Eu ontem à noite vinha para Lisboa e tenho sempre o rádio muito, para não adormecer, muito alto, e julgava que estava a ouvir uma miragem, ou pelo menos pensei comigo próprio. O que é que mudou no mundo, nos últimos anos particularmente, para nós recebermos pacificamente e ser retransmitido pelas principais rádios deste país um comentário de um presidente de um país que não o Egito, sobre os acontecimentos do Egito e sobre o discurso do presidente do Egito proferido 10 minutos antes? O que é que mudou nos últimos anos no mundo para nós aceitarmos com esta bonomia um país, um presidente de um país, seja ele qual for, vir fazer uma intervenção dizendo que aquilo que um presidente de outro país disse 10 minutos antes não é bem assim, terá que ser desta maneira, acho que é melhor ser desta, etc, etc. Eu não estou minimamente a comentar conteúdos nem de uma parte nem do outro. Estou apenas a assinalar um facto e a interrogar-me o que é que terá acontecido nos últimos anos no mundo para que isto seja objeto de notícia dos nossos principais órgãos de comunicação social, como foi ontem à noite, suponho que não terei sido o único a ouvir. De qualquer maneira, naturalmente, são acontecimentos muito importantes, do ponto de vista político, que pelo menos minimizam um regime, enfim, tal como o da Tunísia, acarinhado por aqueles que hoje recomendam a transição pacífica, como nós sabemos, e, portanto, não adiantaria mais nada a não ser este desabafo. Agora, eu gostaria de ouvir, relativamente ao próprio próximo Conselho Europeu, o Secretário de Estado elaborar de uma forma mais precisa, tão precisa quanto possível, 3 ou 4 questões. A primeira tem a ver com a governação económica. Eu não acredito que, depois de ter sido aprovada uma proposta de alteração de tratado através da criação de um mecanismo permanente de ajuda, que impõem uma série de regras que neste momento estão a ser discutidas no âmbito do Ecofin, que amanhã se vá tomar o pequeno almoço ou o almoço, depois de amanhã o almoço, entre os primeiros ministros e os chefes de Estado e de Governo, e que o Governo português não saiba exatamente qual é o ponto da situação destas regras e que não tenham oposição para elas. Não acredito, Sr. Secretário de Estado. E, portanto, a pergunta é exatamente esta. Em que ponto é que está esta discussão? Qual tem sido a posição do Governo português relativamente a esta matéria, relativamente e designadamente do representante do Ministério das Finanças, e quais são as posições que o Governo português vai defender amanhã, independentemente dos acordos que se chegarão ou não, que certamente não se chegarão, nem está programado que se cheguem neste Conselho Europeu. E, portanto, nós precisamos saber o ponto de situação. É verdadeiramente inqualificável que nós estejamos a repetir o que se passou sobre a governação económica agora. E, portanto, naturalmente, também a área dos negócios estrangeiros tem, e da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus tem que saber informar aqui aquilo que, naturalmente, o Ministério das Finanças estará articulado com o Ministério dos Negócios Estrangeiros nesta matéria. Depois, sobre ainda, isto é, sobre uma questão concreta, sobre uma outra muito intimamente ligada a isto, sobre o pacote legislativo da governação económica. O que é que pensa o Governo português? Aprovar as propostas tal como elas vieram e foram aqui discutidas neste Parlamento? É verdade que houve aqui uma anuência generalizada do chamado Bloco Central relativamente a essas propostas, é verdade. É verdade que o Governo português estará suportado neste apoio maioritário, do ponto de vista formal, inquestionável, do Bloco Central, que o Bloco Central deu através da aprovação de pareceres quase acríticos relativamente a esse conjunto de legislativo. Mas eu ousava, apesar desse apoio acrítico, perguntar ao Sr. Secretário de Estado se o Governo português vai aceitar, tal como está, o regime de multas. Se o Governo português vai aceitar, tal como está, o regime de imposições obrigatórias decorrentes dessa governação económica. Se o Governo, como parece ser o caso, e aqui há um sinal que é a proposta de lei de enquadramento orçamental que está aprovada e que está em fase de discussão na especialidade, se vai aceitar, e neste caso a resposta parece ser afirmativa, porque há este sinal legislativo, de que três dos quatro anos de uma legislatura, porque assim será, três dos quatro anos de uma legislatura, se a legislatura decorrer de forma normal, seja primeiro à Comissão, seja à Comissão Europeia, quem primeiro decide sobre as orientações a prazo daquilo que se chama orientação plurianual da despesa, antes do Parlamento Português. E, portanto, se este sinal é definitivo, digamos assim. Finalmente, Sr. Secretário de Estado, eu ousava desafiá-lo para deixarmos por momentos esta linguagem redonda, que eu sei que é muito cara dos diplomatas e, sobretudo, dos bons diplomatas como Vossa Excelência. A Agência disse um maior aprofundamento da convergência em certas áreas, que não designou áreas, que não disse o que era isso, o aprofundamento da convergência, e também depois disse, nesta linguagem redonda e hermética, como contrapartidas para uma maior flexibilização do Fundo de Estabilidade. O que é que isto tem a ver com o princípio das minhas perguntas? E o que é esta flexibilização do Fundo de Estabilidade, ou europeu de estabilidade? Eu ousava colocar-lhe uma pergunta de outro âmbito completamente diferente para perceber se isto está ou não a ser tratado ao nível das nossas centrais de ligação com a Comissão, designadamente a Correper, etc. Que é o problema da reafetação, não da reafetação da alocação de meios financeiros, porque isso naturalmente é sempre possível, faz parte de uma discussão bilateral, estou a falar do CREN, obviamente, mas estou a falar sobretudo de uma da admissão de uma alteração regulamentar, que já não é a mesma coisa, é uma questão de nível superior, que permita alterar o quadro de elegibilidade de determinados financiamentos. Eu vou referir um exemplo concreto. Tanto quanto sei, julgo saber, o Fundo de Coesão, em termos regulamentares, no que diz respeito ao apoio às... tem duas áreas, a área ambiental e as áreas dos transportes, e na área dos transportes limita, em termos regulamentares, a elegibilidade do fundo para investimentos na área das chamadas redes transeuropeias. Eu pergunto, com os limites de financiamento e com a crise que determinam uma contenção e uma travagem às quatro rodas nos chamados grandes investimentos na área do TGV, por exemplo, se o governo português está ou não a encarar a hipótese de alterar a regulamentação designadamente deste fundo para permitir que ele, na área dos transportes, possa fazer incidir a sua elegibilidade sobre investimentos de outra natureza, ainda que na área dos transportes, que não sejam necessariamente em redes transeuropeias. Estou-me a referir às redes de transportes públicos. E estou-me a referir concretamente aos investimentos nos metros, Lisboa e Porto. E a reafetação do Fundo de Coesão para estas finalidades, que julgo não serem elegíveis, não serem elegíveis pela razão regulamentar que designei, e, portanto, qual é a... se o Governo está ou não a encarar esta reafetação, este reordenamento do quadro normativo regulamentar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cílio Honório.
Obrigada, Sra. Presidente, por me deixar falar no final das intervenções. Penso que não tinha sido necessariamente esta ordem de inscrição, mas também é irrelevante. Obrigada também, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez pela sua disponibilidade. Vou centrar-me sobre três questões. A primeira tem a ver com a importância da hora do almoço e das questões da governação económica. A segunda, com a posição europeia relativamente aos últimos acontecimentos. Portanto, como é que o seu governo esclarece algumas das declarações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E a terceira tem a ver exatamente com o mercado interno de energia. Relativamente à hora de almoço e na expectativa de que dirigentes políticos europeus melhor alimentados possam reduzir o quadro da esquizofrenia política das declarações e dos últimos tempos. Ontem saiu a lume a possibilidade do fundo de resgate finalmente ser alvo de alguma flexibilidade, de poder vir a cumprir em boa parte as funções que o Banco Central tem assumido até ao presente com a compra da dívida dos países europeus, sendo que, ao mesmo tempo, a Alemanha recusa aumentar o Fundo de Estabilização Financeira. Portanto, a primeira questão, Sr. Secretário de Estado, é haverá ou não, se bem que tenha já dito que não espera grandes conclusões, haverá ou não alguma conclusão sobre esta matéria à hora de almoço? Quais são as condições desta flexibilidade quando a intolerância da Alemanha é total relativamente ao reforço do fundo? E, portanto, como é que articula esta questão com a outra grande dúvida dos últimos tempos? A sensação que se tem, e o Sr. Secretário está a dir-me-á se ela é completamente falsa, é que, pelo menos, Portugal está a ser alvo de uma espécie de chantagem. Ou o FMI desce rapidamente, ou se procedem a ajustamentos da competitividade. Portanto, este é o eufemismo dos últimos tempos. Saiu inclusivamente da boca da responsável pelos assuntos económicos e financeiros da União Europeia. Conhecemos estas declarações, ajustamento da competitividade. O que é que isto quer dizer, Sr. Secretário de Estado? Ajustamento da competitividade significa a assunção daquelas que são as recomendações da análise anual de crescimento aprovadas pela Comissão Europeia em 11 de janeiro deste ano. É porque alguns dos meus colegas falaram aqui de que a governação económica e o semestre europeu parece que está tudo um pouco em banho-maria. Não é verdade. Vale a pena ler atentamente esta análise do crescimento anual e as recomendações que são feitas, nomeadamente relativamente a aumento de impostos indiretos, flexibilização do trabalho, alteração das leis laborais, necessidade de aumento da idade da reforma, a necessidade de privatizar os mecanismos e os modelos da segurança social. Há uma série de recomendações muito claras neste relatório anual de crescimento, que é o primeiro instrumento do semestre europeu e sobre o qual se tem feito algum silêncio e, portanto, é preciso, Sr. Secretário de Estado, que se faça efetivamente este debate. Ele está na ordem do dia, este é o primeiro instrumento do semestre europeu e as suas recomendações são claríssimas. Desse ponto de vista, portanto, a grande questão que se coloca é a seguinte. Há um convite que tem sido feito, nomeadamente pelas forças da direita, à entrada do FMI. O governo português tem resistido, enfim, de uma forma ardilosa, se bem que ao mesmo tempo as políticas da austeridade antecipem esta vinda, mas ao mesmo tempo há esta situação atual que é preciso que o país saiba se há ou não um processo, digamos assim, de chantagem neste quadro. Ou o FMI vai rapidamente, ou e toma conta do país, ou o governo português procede aos ditos ajustamentos estruturais, porque as palavras são sempre, têm sempre esta natureza eufemística e, portanto, parecem muito doces, ajustamento da competitividade, maior acompanhamento das reformas estruturais, e é preciso que se saiba, Sr. Secretário de Estado, o que é que isto quer dizer. Quer dizer a alteração do modelo da segurança social em Portugal, quer dizer, como em Espanha, aumento da idade da reforma daqui a muito pouco tempo, quer dizer, Sr. Secretário de Estado, mais reduções nos salários, quer dizer alterações nas leis laborais. O que é que isto quer dizer? O que é que quer dizer maior vigilância sobre as reformas estruturais ou ajustamento da competitividade? Esta é a grande, são as grandes questões que se colocam sobre a hora de almoço do próximo Conselho Europeu. A segunda tem a ver com as declarações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros no âmbito do Conselho dos Ministros dos Negócios Estrangeiros realizado ontem e sobre a posição do Governo português relativamente aos últimos acontecimentos. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sugeriu, e bem, a necessidade de um debate profundo assumido pela União Europeia. Foi, aliás, de declarações até um pouco, digamos, provocatórias, no sentido que a Europa não pode continuar a ter esta uma posição de relativa indiferença sobre estas matérias. Por um lado, é necessário saber quais são efetivamente os contornos deste debate que está a ser proposto. Por outro, não sei se é possível, mas relativamente ao Egito, as declarações feitas ontem tinham a ver com a necessidade de contemporizar entre duas posições diferentes, não é? Por um lado, aqueles que achavam que o atual dirigente, tanto Mubarak, tinha de sair para facilitar o processo e, portanto, promover um quadro democrático no país. Por outro, havia países que defendiam que, diversamente, era necessário dar mais tempo para que este processo fosse feito numa transição moderada. Portanto, a ideia que foi facultada é de que havia uma divisão relativamente ao futuro do Egito e à situação do seu atual dirigente. E que, desse ponto de vista, tinha surgido então uma declaração que procurava contemporizar com estas duas leituras. Se possível, Sr. Secretário de Estado, qual é efetivamente a posição do governo português relativamente aos últimos acontecimentos, nomeadamente relativamente ao Egito, e o que é que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros queria dizer efetivamente com esta necessidade de lançamento do debate e sobre a alteração da União Europeia relativamente a estas matérias. Terceira questão, mercado interno de energia. Quero perguntar-lhe brevemente se o governo português se sente confortável relativamente à iniciativa que está em debate, quanto ao mercado interno do gás e da eletricidade. Quanto às competências que são aferidas para a agência que regula estas matérias, quanto à proibição de abusos de mercado de toda a natureza, quanto ao, enfim, à limitação e ao condicionamento do papel das entidades reguladoras nacionais. Dado que o grande debate que consta nos papéis é este, relativamente a esta matéria especificamente, queria perguntar-lhe se a posição do governo português é de conforto, dada a alteração muito significativa das competências das entidades reguladoras nacionais, dos modelos de supervisão relativamente ao gás e à eletricidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Presidente, desculpe lá. Posso fazer um ponto de ordem? Antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, eu esqueci-me na minha intervenção de fazer uma referência, ainda que breve, uma questão levantada pelo Sr. Deputado, já no Estado do CDS, que eu subscrevo inteiramente. Isto é, este documento de 7 de dezembro, que percebi que havia um de ontem, mais recente, não seria possível nós conseguirmos lê-lo em linguagem de gente. Isto é, eu não sou obrigado a saber inglês. Eu volta e meia, de 6 em 6 meses, faço este ponto de ordem. Está na ordem do dia para eu fazê-lo. Já acabaram os últimos 6 meses, tenho que o fazer. Não é muito cordial nós recebermos estes documentos em língua que não é de gente. Isto é, em língua inglesa, não sei o que é isso. Portanto, o Sr. Secretário de Estado, é de outra gente que não a portuguesa. E, portanto, nós aqui trabalhamos em português. E isto é incontornável.
Obrigado, Sr. Deputado. Três questões. A primeira, eu quando concedi a palavra, segui a ordem que eu vi. E, portanto, lamento, mas eu nem vi a senhora deputada Cecília Honório inscrever-se. Foi, aliás, aqui a... com o apoio do meu lado esquerdo, que o seu nome surgiu na lista. Lamento, mas nunca o faria expressamente. Segunda questão, o Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues pediu-me para dizer que tinha mesmo que sair, mas que o Sr. Deputado Sérgio Oliva está ali e tomará boa nota das respostas que forem dadas às suas questões. Terceira questão, que eu deixaria à consideração do Sr. Deputado, do Sr. Deputado de Estado. Eu tenho neste momento uma inscrição, mais uma inscrição. É possível que haja inscrições para uma segunda volta. Não posso assegurar nem que sim, nem que não. Mas tendo mais uma inscrição, se calhar, justificar-se-ia dar a palavra à senhora deputada Ana Catarina Mendes.
Obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente vê, é tudo a bem da eficácia desta reunião. E eu tinha dito que mais valia fazer neste momento um conjunto de questões, colocar um conjunto de questões ao senhor Secretário de Estado, agradecendo evidentemente a sua presença aqui e pedindo desculpa ter chegado atrasada, mas tive outros a fazer e não consegui chegar a horas, portanto posso pecar por não ter ouvido toda a sua intervenção e fazer alguma interpretação que não seja correta. Mas eu queria colocar-lhe três questões muito concretas. A primeira é que eu acho que vale a pena, e depois de ouvir a deputada Cecília Honório, eu acho que vale a pena reforçarmos a ideia de que nós não estamos sozinhos. E, portanto, estar dentro do projeto europeu e querer que o projeto europeu se consolide, se aprofunde e que vá ao encontro daquilo que são as nossas expectativas, exige que façamos uma análise global do que está a acontecer. E eu acho que valia a pena que todos nós lêssemos a análise anual do crescimento, uma resposta global à União Europeia, que é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social, de 12 de janeiro, o último, porque eu acho que é um bom ponto de partida para aquilo que são os grandes desafios que se nos colocam, ditados pela crise económica em que nós temos vivido nos últimos anos. Eu creio que temos que ter algum cuidado, e designadamente em Portugal, temos que ter cuidado com aquilo que são as matérias de legislação laboral e de proteção ao emprego, mas que não podemos ficar isolados naquilo que são fatores de competitividade, desde que fiquem garantidos, evidentemente, os direitos fundamentais dos trabalhadores. Eu acho que esta deve ser a pedra angular do governo português quando discute matérias como alterações à legislação laboral. Mas eu só fiz esta pequena nota porque acho que este documento é um documento essencial de por um lado, desenho do que está a acontecer, mas, por outro lado, de caminhos que possam ser trilhados e que, obviamente, exigem uma resposta portuguesa também no encontro desse mesmo caminho. Mas eu creio que, nesta reunião, valia a pena termos sublinhado aquilo que há de positivo, porque eu creio, sinceramente, senhores deputados e senhor secretário de Estado, perdoem-me o desabafo, mas eu acho que nós somos sempre muito pessimistas e muito agarrados à imagem de que não há solução para nada. E eu creio que há perspectivas. Este é um Conselho Europeu que, para lá destas questões do almoço e das questões da governação económica e dos caminhos que nós temos a trilhar, há matérias que são, que colocam Portugal bem aos olhos dos nossos parceiros europeus, designadamente a matéria da energia e a matéria de inovação. E bastava olhar ontem rapidamente para as gordas dos jornais para percebermos que, quando Portugal tem um sinal positivo, não vale a pena nós escondermos. Vale a pena sublinhá-lo, valorizá-lo e dizer que esse pode ser um dos caminhos. Bem sei que é mais fácil fustigarmos uns aos outros e criticarmos uns aos outros. Mas eu creio, senhor secretário de Estado, que vai para este almoço confortado com aquilo que são os... Não estou a dizer que não há crise em Portugal, atenção. Nem estou a dizer que nós somos os melhores dentro da Europa. Mas há matérias onde a evidência dos dados não nos deixam mentir. E a matéria das energias, a aposta que foi feita nos últimos anos nas energias e a aposta que foi feita na inovação, deve deixar-nos confortáveis para este Conselho Europeu, independentemente das questões que estejam em cima da mesa e que são essenciais, como as questões da governação económica, mas que nós podemos dar um contributo com o nosso exemplo nestas duas matérias. Em segundo lugar, Sr. Secretário de Estado, eu creio que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, no fim do Conselho Europeu de Ministros dos Negócios, do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros, deu a pedra de toque para aquilo que tem que ser uma maior afirmação da política externa europeia, designadamente nas ligações com o Médio Oriente. O que está a acontecer neste momento não se cinge à Tunísia e ao Egito. O que está a acontecer neste momento são mudanças que podem ser mudanças muito significativas na relação da Europa com o Médio Oriente, mas mesmo com os países entre si ali no Médio Oriente. Não é por acaso que, se nós olharmos à volta, temos o Egito, a Cisjordânia, a Síria, o Iémen, todos a aclamarem neste momento mudanças de regime, uns mais impositivos, mais expressivos, e outros de forma mais ligeira. Mas o que é verdade é que vai haver mudanças significativas que implicam também uma nova, e talvez o Tratado de Lisboa seja essencial nisto, talvez seja das primeiras vezes em que a política externa e o representante dos negócios estrangeiros da União Europeia tem que ter um papel decisivo e saber que caminho queremos trilhar para aquela zona. Porque ouvir o discurso ontem de Barack Obama, após falar com Mubarak sobre a situação no Egito e a pedir que seja uma transição pacífica, que seja uma transição democrática, mas que seja uma transição já, é preciso que a Europa diga o que é que quer sobre aquela zona. E eu creio também que o Ministro dos Negócios Estrangeiros respondeu bem, porque conseguiu ir mais além do que a simples comunicação que saiu desta... Ou melhor, eu não digo simples, mas a prudente comunicação que saiu deste Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros. E por isso mesmo, eu creio que vale a pena olhar para o que vai acontecer, saber o que é que vai acontecer com Israel e como é que Israel responde a todas estas convulsões que estão a acontecer à sua volta e que papel terá a União Europeia. Mas, Sr. Secretário de Estado, permita-me que saia um bocadinho do Conselho Europeu. Eu creio que estas são as duas matérias que vão estar em cima da mesa, mas permita-me que saia para perguntar duas coisas. A primeira, se é possível haver uma resposta e se há uma posição do Governo português. A primeira é que a semana passada, e eu trago isto ao Parlamento português, porque acho que é matéria com a qual os Estados-membros da União Europeia devem estar preocupados. A semana passada, no Conselho da Europa, onde eu estive, houve um debate muito importante sobre um relatório de tráfico de seres humanos no Kosovo. Eu creio que foi dos relatórios dos últimos tempos mais importantes, porque implicam mexer com matérias muito sensíveis, mas implicaram também uma forte suspeita de envolvimento do Primeiro-Ministro do Kosovo neste tráfico de seres humanos. E eu creio que quando nós estamos a falar de direitos humanos, vale a pena que a União Europeia tenha uma palavra a dizer. Não acho que o Estado português isoladamente deva fazer qualquer coisa sobre isto, mas acho que se surgir deve haver uma tomada de posição da União Europeia sobre o Kosovo, até porque o Kosovo está também nesta transição para um regime democrático, tem várias nuances do seu aprofundamento democrático, mas eu creio que falar de tráfico de órgãos no século XXI parece-me, evidentemente, de rejeitar por parte da União Europeia, e acho que o texto aprovado pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, da autoria de Dick Marty, deve ser olhado com muita atenção pelos nossos parceiros europeus e no seio da União Europeia. E por último, Sr. Secretário de Estado, o Parlamento já se pronunciou sobre isto. Eu acho que vale a pena saber se a União Europeia, a Comissão Europeia também já alertou o Estado húngaro para a questão da lei da liberdade de imprensa. Eu queria saber se há desenvolvimentos ou se é expectável que haja desenvolvimentos no próximo Conselho Europeu sobre isto. Mais uma vez friso, também sobre a Hungria, não acho que deva haver uma ação isolada dos Parlamentos Nacionais, mas deve haver uma ação concertada por parte da União Europeia. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados, pelas perguntas, que são longas. Eu espero não falhar as várias perguntas. Sobre as questões colocadas, em primeiro lugar, pelo deputado Luís Rodrigues, antes de mais, sobre energias renováveis, bom, não vale a pena entrarmos num debate. Sem dúvida que eu julgo que é evidente, até porque este é um exemplo que tem vindo a ser tomado, como aliás já foi referido, a nível da União Europeia por outros países, que os benefícios a longo prazo que resultam de uma menor dependência energética, maior autonomia, de um modelo energético menos poluente, são positivos para Portugal. E o facto do barril do petróleo estar hoje a mais de 100 dólares é também apenas mais um elemento que a isso acresce, sendo que, para mais, trata-se de o desenvolvimento de energias renováveis que se conseguem desenvolver em grande medida com tecnologias e com a indústria que está baseada em território nacional e que, por isso, tem mais valia nacional, independentemente, e isso tem sido afirmado e é transparente, aliás, dos custos que algumas dessas opções possam ter, mas os benefícios são seguramente superiores. A sua pergunta, no entanto, era sobre se poderia haver incentivos da União Europeia para este tipo de opções. É algo que Portugal tem vindo a defender, e nomeadamente consideramos que há uma oportunidade para defender no âmbito do que é a Estratégia 2020 e do que são as renegociações ou as negociações das próximas perspectivas financeiras. Achamos que faz todo o sentido que, de facto, se há uma aposta nestes domínios, é uma aposta aqui europeia, que possam os vários pacotes de apoio incluir também incentivos nesse domínio. Sobre a questão do mundo árabe, da Tunísia, do Egito, tentarei recolher, porque foi uma questão relativamente transversal às intervenções dos senhores deputados, tentarei responder às várias questões. Primeiro, para dizer que, como é evidente, Portugal, a União Europeia também o deixou claro, mas Portugal apoia, como não pode deixar de ser, as transições democráticas, porque é disso que se está a tratar, que tem lugar nesses países. Não podemos deixar, obviamente, também acompanhar com preocupação o potencial de instabilidade que este tipo de transições tem, e é só nesse sentido que a declaração da União Europeia, foi dito aqui por alguns senhores deputados, que seria matizada. Não é matizada, é apenas expressa também essa preocupação, que é uma preocupação real e que tem sido expressada, aliás, pelos vários intervenientes sobre esta matéria. Mas o apoio é evidente, existem legítimas aspirações democráticas que estão a ser expressadas de forma absolutamente evidente nesses países, e esses processos de transição têm que ser apoiados precisamente para que se possam fazer de forma pacífica e de forma calma, e de forma a que levem a reais processos de transição democrática como todos desejamos. Quanto ao papel da Europa nestas questões, há aqui várias questões e eu gostaria de as abordar. Bom, o primeiro é de que, por vezes, a Europa é criticada porque parece que não anteveio, não conseguiu prever o que se iria passar. Nenhum país previu o que se iria passar. O que se passa e o que se começou por passar, nomeadamente na Tunísia, foram claramente processos de expressão popular e, por isso, é difícil, por muito que se acompanhem as várias evoluções, prever quando é que estes processos têm a sua expressão, o que não quer dizer que não se apoiem claramente essas transições democráticas que agora estão a ter expressão. Por outro lado, é evidente que a Europa tem que reunir, e agora estou a saltar um pouco nas perguntas, mas tem que reunir as posições dos 27 Estados-membros, o que desde logo, e por vezes há aqui uma confusão sobre a menor eficácia da Europa na expressão das suas posições de política externa, pois, mas isso deve-se de facto ao facto das expressões terem que resultar deste consenso, deste diálogo entre os 27 Estados-membros, e foi nesse sentido que o Sr. Ministro dos Estrangeiros considerou ser importante, não apenas num Conselho como um ponto, que foi um ponto substantivo, bem entendido, no Conselho de Negócios Estrangeiros e de debate, mas que a União Europeia possa, com os novos mecanismos que têm, criados pelo Tratado de Lisboa, refletir sobre qual a melhor abordagem, precisamente para cumprir este objetivo, que é o objetivo das transições pacíficas e de via democrática. Eu julgo que foi a deputada Cecília Honório que perguntou, e quanto ao Egito, qual o caminho. Neste momento, eu vou ser sincero, neste momento é difícil dizer qual é o melhor caminho. Nós podemos dizer qual é o objetivo. O objetivo é seguramente que esta transição seja feita de forma pacífica, tendo em vista uma maior democracia no Egito e nos outros países também. E é nesse sentido que a União Europeia deve apoiar e deve ajudar, e é nesse sentido que Portugal se pronunciou, e é também nesse sentido que vão as declarações da União Europeia, claramente. E por isso, agora, qual o melhor caminho? É difícil neste momento dizer. Não, é difícil neste momento dizer qual é o melhor caminho. Claramente tem que ser um caminho que permita esta transição de forma pacífica. Mas transição que dê, porque aliás é a única maneira, parece-me a mim, evidente, de garantir que ela se faça de forma pacífica, que dê lugar, que dê expressão, que reflita bem as aspirações do povo egípcio e as aspirações democráticas que estão a ser expressadas de forma absolutamente evidente. Isso eu julgo que é claro. Sobre as restantes questões, houve várias perguntas sobre as questões de governação económica e eu espero também conseguir abordar as várias, porque houve também vários pontos de vista. E talvez por partes. Eu referi o que é que estaria em debate no almoço. Quero deixar claro que, quanto às propostas que foram avançadas pela Alemanha e que estarão seguramente também no almoço, primeiro não haverá nenhum tipo de decisão. O deputado Pedro Barão Rodrigues disse que não as conhecer, é normal, elas foram avançadas ontem pela Alemanha, ainda em linhas muito gerais, e por isso este será de facto um primeiro debate. O deputado Honório Novo disse, referindo-se também a estas questões, sobre quais seriam as áreas que estariam subjacentes às propostas da Alemanha, e a deputada Silenório também se referiu a elas. Tem sido, de facto, foi indicado que a ideia seria debater maior convergência ao nível das áreas de idade de reforma, da sustentabilidade dos sistemas de pensões, das áreas de incidência de base fiscal ao nível do nosso IRC. São áreas, por isso, que ainda vão estar para debate. Uma coisa é certa, este é um debate que, na nossa opinião, vale a pena ter. Agora, como eu digo, ainda é muito cedo, porque foram apresentadas ontem de forma muito geral, para ver qual é a orientação. Mas é um debate que, seguramente, a nível da União Europeia, com o objetivo de maior integração, que vale a pena ter, e Portugal está disponível para ter esse debate. Antes de continuar na questão da governação económica, que tem aqui vários temas sobre a questão da energia e da inovação, eu e para Portugal, estes dois temas, é evidente que, como bem sabem, estes são dois temas que estavam marcados há bastantes meses e são temas que têm uma importância grande no médio e longo prazo para a União Europeia. E por vezes, em termos mediáticos, são ultrapassados por outras questões, mas, de facto, fez bem o Presidente do Conselho Europeu em manter estes dois temas na agenda tal como estão. Por um lado, ao nível da energia, eu já referi a minha intervenção inicial, é para nós absolutamente fundamental a criação do mercado interno de energia. Fundamental até na lógica da estratégia do Governo português de apostas nas energias renováveis, é fundamental que haja, nomeadamente, as ligações, não apenas à Espanha, que são frequentes e existentes, essas ligações em termos energéticas, mas também ao resto do continente europeu, numa lógica de melhor gestão do mercado energético, numa lógica também de segurança energética. E por isso este é de facto um tema onde Portugal tem algumas vantagens pelas apostas que fez, e tem, obviamente, interesses que avance com rapidez. Quanto à inovação, eu percebo o que disse o deputado Pedro Madrão Rodrigues, inovação gera-se com concorrência, mas discordo, não é apenas concorrência. Os quadros regulatórios nos quais enquadram as empresas, as universidades, a interligação entre as empresas e as universidades, os quadros de incentivo ao investimento a nível de inovação, isso é da maior importância para criar maior inovação. O investimento em investigação e desenvolvimento é da maior importância para se criar maior potencial de inovação, e não se pense que os nossos principais concorrentes, quando digo nossos, da Europa a nível global, no quadro global, seja os Estados Unidos, seja a China, seja o Japão, que não se pense que deixam apenas este tipo de políticas ao livre-arbítrio daquilo que seria a concorrência. A concorrência empurra para que este tipo de situações surja, mas tem que ser criado um quadro adequado para que elas possam surgir, nomeadamente quando as bases são ainda frágeis, e de facto na Europa, quando comparado com esses países, sente-se que o potencial é grande, mas as bases são ainda relativamente frágeis, e o que tem que ser colocado em conjunto é o potencial dos vários países em conjunto, e eu julgo que esse é um dos principais pontos que está referido nas conclusões. Portugal faz a sua parte, e isto é uma das tarefas que o Governo tem prosseguido desde 2005, incluindo o anterior governo. Por alguma razão, o investimento em investigação e desenvolvimento subiu de 0,7% para 1,7% do PIB. Por alguma razão, este é um indicador que é considerado importante. É evidente que, por si, o indicador tem alguma importância, mas limitada, mas é um indicador que se sabe que potencia a inovação e a transmissão de mais-valias para a economia. Também os resultados do Innovation Scoreboard, que foi referido e que ontem foram publicados, são, digamos, o reflexo dessa aposta, e é uma aposta que tem que ser feita se a nossa aposta é na criação de competitividade. E foi referido a palavra competitividade. Neste momento, Sr. Deputado, julgo que foi o deputado Ciro Honório que disse, de facto, a economia portuguesa tem um problema de competitividade. E nós temos que lidar com esse problema de competitividade. E a competitividade, do nosso ponto de vista, tem várias vertentes e tem um objetivo. E o objetivo do Governo, claramente, é a criação de competitividade através de mais-valia da sua economia. E essas vertentes têm que ser todas abordadas. É evidente que a sustentabilidade das contas públicas a longo prazo, nomeadamente no respeito aos sistemas de pensões, é um elemento de competitividade. E daí a reforma da Segurança Social que foi feita e que liga a idade de pensão à esperança de vida. É, aliás, um dos exemplos que tem vindo a ser dado. Pode não estar de acordo, mas esse é um elemento de competitividade. A aposta na inovação é claramente um elemento de competitividade. E por isso não podemos descurar como se fosse primeiro um problema que nós não temos, porque temos esse problema. Portugal, de facto, tem que ganhar competitividade para poder crescer, para poder criar riqueza no mundo que é um mundo globalizado, e esse deve ser o nosso objetivo, porque é também criando as condições para a competitividade que vamos criar também empregos e empregos qualificados, que é também, obviamente, o objetivo. Por isso, eu aí devo dizer que não se calhar percebi mal, não percebi bem porque é que considera, e foi nomeadamente uma referência sua ao relatório anual de crescimento, que a ideia de competitividade, e também é uma chantagem com o FMI, não há uma chantagem com o FMI, o que há é de facto a necessidade de o país identificar os seus problemas e resolvê-los, como aliás o Governo tem vindo a tentar fazer nos últimos anos, e este objetivo de competitividade tem sido um dos objetivos que tem estado desde o início nas políticas do Governo. Regressando às questões de governação económica, porque houve outras perguntas mais específicas. De vários deputados, nomeadamente o deputado Honório Novo, indo por partes. Sobre o futuro mecanismo, Portugal já defendeu que apoia uma flexibilização do seu uso. Nós defenderíamos, aliás, uma solução mais ambiciosa, que poderia ir até mesmo às Eurobonds. No entanto, temos que nos também cingir na negociação àquilo que é o realismo da negociação, e por isso nós defendemos claramente a possibilidade de maior flexibilização do uso do mecanismo, nomeadamente com intervenções no mercado de dívida, de forma a que as taxas de juros que são atualmente cobradas e que não têm, de facto, uma ligação real, nomeadamente à situação das economias europeias, possam, essas diferenças no preço do financiamento, possam ser reduzidas. Este e o que foi decidido no Ecofin em novembro é, digamos, o nosso ponto de partida, porque estas negociações apenas agora no final de janeiro se iniciaram, e em fevereiro vão ter, digamos, vão existir outras reuniões, e por isso este é o ponto de partida e não há aqui mais novidades a dar-lhe quanto a essas negociações. O que tem vindo, de facto, a avançar é o pacote legislativo das 6 propostas legislativas da Comissão Europeia que dão corpo à governação económica. E aí Portugal, tendo uma concordância geral com os objetivos desse pacote legislativo, eu posso lhe dar, e depois seguramente o Sr. Ministro das Finanças dará também com maior pormenor e com atualização no momento em que vier aqui à Comissão, algumas das preocupações que Portugal tem expressado no âmbito dessas negociações e desse pacote legislativo. A primeira é que nós achamos que a forma como são vistos os desequilíbrios macroeconómicos deve respeitar aquilo que foram as conclusões, nomeadamente, do relatório Van Rompuy, ou seja, devem ser vistos do ponto de vista, simplificando, dos países em déficit, como também dos países em superávit. Ou seja, as medidas e as recomendações devem, seguramente, ser dirigidas aos países de um lado dos desequilíbrios, mas também aos países do outro lado dos equilíbrios, nomeadamente em situações onde a zona euro, como um todo, apresenta relativamente ao resto do mundo uma situação de equilíbrio, por isso falo aqui, nomeadamente, dos déficits externos. Um outro ponto que Portugal propôs, e aliás tinha sido um ponto que o Sr. Deputado, ao qual o Sr. Deputado já se tinha referido numa outra reunião, é o de que as receitas que o mecanismo de estabilidade europeu, o futuro mecanismo permanente e o atual provisório, obviamente, as receitas que possam decorrer da aplicação de eventuais sanções, e não vale a pena aqui dizer que, obviamente, nós compreendemos o mecanismo de sanções no contexto da governação económica, mas que estas receitas possam reverter para os próprios fundos de estabilidade. E, como sabe aí, dissemos claramente, temos uma posição que não é aquela que consta das propostas. Eu julgo que uma análise mais fina do que tem vindo a ser discutido teria quase que ser feita com as propostas à frente. Há um, como eu disse, um acordo global, mas estes dois pontos têm sido pontos que Portugal tem feito nessas reuniões e parecem-me, no âmbito daquelas questões que levantou, aqueles dois que são mais importantes levantar também aqui. Um deles, aliás, porque já o tinha, já nos tinha questionado sobre essa matéria. Houve uma pergunta também do deputado Honório Novo sobre se Portugal admite diligenciar-se o governo a alteração regulamentar que permita alterar o quadro de elegibilidade de determinados financiamentos. Portugal considera, muito sinceramente, não sei se isso será possível para o atual quadro financeiro, mas consideramos. Mas é uma proposta que, aliás, consta de um documento que foi entregue à Comissão Europeia e que é público, foi entregue ontem, se posso, aliás, transmiti-lo aqui à Comissão, que as regras de aplicação do Fundo de Coesão se deveriam, no futuro, o mais rapidamente possível, mas seguramente no futuro, no âmbito do próximo quadro financeiro, adaptar-se às carências infraestruturais dos Estados-membros. De facto, o Fundo de Coesão tem, isso é fixado pelo Tratado, dois tipos de elegibilidades, ambiental e transportes. Com a evolução e com o completar de determinadas redes de transportes, mais do que numa lógica, naquela lógica que o Sr. Deputado referiu de não fazer determinado tipo de investimentos, é natural que se tente que as elegibilidades de uma e de outra área, de um e de outro setor, possam flexibilizar-se de forma a adaptar-se às carências, que são diferentes. As carências, por exemplo, de Portugal ou da Polónia são diferentes. Possam adaptar às carências infraestruturais dos diferentes Estados-membros. Eu digo isto numa lógica de, obviamente, como sempre, total transparência daquilo que é a posição que o governo português tem vindo a defender. Parece-me complicado para o atual quadro financeiro fazer essa alteração, também o digo com toda a honestidade. Mas é algo que o governo português, sim, defende como sendo útil. Estou a ver se... Eu, aliás, pedi aos senhores deputados, se eu falhar alguma questão em particular, que me alertem. A deputada Ana Catarina Mendes referiu depois duas outras questões, que obviamente também nos preocupam. Por um lado, o relatório que nós conhecíamos do Conselho da Europa sobre o tráfico de órgãos de seres humanos é algo que, obviamente, tem que ser investigado. O Kosovo está numa fase de estabilização e consolidação das suas instituições. Instituições de um Estado de Direito e democráticas, e este tipo de relatórios, de alegações, digamos, têm que ser, obviamente, investigadas, é absolutamente indispensável, de forma a poder normalizar o seu relacionamento, até mesmo com as instituições da União Europeia. Isto não obstante, como sabem ainda, alguns Estados nem sequer não reconhecerem o Kosovo. Quanto à lei de liberdade de imprensa, a Comissão Europeia está neste momento a analisar a lei e o que me parece evidente é que, caso seja verificado que há disposições nessa lei que sejam contrárias aos princípios fundamentais da União Europeia, o governo húngaro já mostrou a disponibilidade para as alterar. E eu julgo que, digamos, é essa a expectativa dos restantes membros do Conselho e será essa a expectativa, bem entendido, de Portugal, como não podia deixar de ser. Sr. Presidente, eu não tenho a certeza de ter coberto tudo, mas pelo menos tentei. Mas se houver alguma questão, por favor, aviso-me.
Nós temos alguns constrangimentos de tempo, mas não querendo também limitar a discussão, pedia que tivessem atenção a estes constrangimentos de tempo. Eu tenho de novo inscrito a Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É mesmo muito rápido. O Sr. Secretário de Estado, para tentar clarificar o que é que está sob a maior convergência, o debate sob a maior convergência. Enunciou aqui a disponibilidade para negociar o aumento da idade da reforma. Segundo, eu não lhe falei do atual sistema de segurança social, falei da disponibilidade do seu governo para mudar este sistema de segurança social, no sentido de abrir as portas a modelos de privatização, é ver o Livro Verde, e o Sr. Secretário de Estado conhece-o, portanto a pergunta não é sobre o atual, é sobre a disponibilidade do Governo para mudar o sistema de pensões em Portugal, e a terceira questão é se sob a maior convergência reside evidentemente a necessidade da alteração das leis laborais. Finalmente, eletricidade e gás, pudesse esclarecer-me sobre esta questão, agradecia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Honório Novo.
Primeira questão sobre a renegociação do quadro regulamentar e financeiro do CREN. No futuro, naturalmente, tudo é possível, não. Mas, portanto, posso concluir que investimentos na área dos transportes públicos, de natureza dos transportes públicos apenas circunscrito, não é ou não pode ou não vai ser no quadro atual, no quadro do atual CREN, elegível para o Fundo de Coesão. Julgo ter tirado essa conclusão da parte da informação que o Secretário de Estado disse. Eu gostava de ter, entretanto, acesso. Não é? Não tem problema. Eu gostava, entretanto, de ter acesso a esse documento de renegociação de toda esta regulamentação que, pelos vistos, foi entregue recentemente, ontem, referiu ontem. Muito bem. É que eu tenho recebido, confesso, tenho recebido indicações de que os apoios para as chamadas obras de regime poderão ser redirecionados para obras de transportes públicos e concretamente para as obras do metro de Lisboa e do Porto. E coloquei-lhe a questão centrada no Fundo de Coesão por razões óbvias, porque me parecia que eram aquelas que estariam mais vocacionadas para isso. Mas agora estendo-lhe a pergunta ao quadro geral dos apoios dos fundos comunitários, se assim é ou não. A segunda questão tem a ver com a linguagem hermética da proposta alemã. Eu tenho que voltar lá. Falou do sistema de segurança social, mas é só isso? É também a legislação laboral ou não? É que, Sr. Secretário de Estado, nós recordamos daqui há 3 meses, quando isto começou a ser falado, a Ministra do Trabalho do nosso Governo disse e jurou a pés juntos que não. Nem pensem numa coisa dessa. E sabemos hoje qual é o ponto da situação relativamente às propostas recentes apresentadas ainda na semana passada. Depois temos este documento que, pelos vistos, é a nova Bíblia da terceira via nacional do socialismo em Portugal, onde se faz as fronteiras entre o mal e o bom, o eixo do mal e o eixo do bom. E eu gostava de saber, se formos de Bíblia deste tipo em Bíblia deste tipo, quando é que chegamos à diferença entre a nova escravatura e aquilo que será um regime liberal fora da escravatura. É porque é de diminuição de direitos em diminuição de direitos até à eliminação de direitos total. Até ao terceiro mundo, aos países asiáticos, ou seja, quem for. E, portanto, eu gostava de lhe colocar... se de facto é só a reforma da Segurança Social, ou se é o Código de Trabalho, ou quais são as áreas precisas. E fiz uma outra pergunta do outro lado que não me respondeu, Sr. Secretário de Estado. É contrapartidas para maior flexibilização do Fundo de Estabilização Financeira. Que contrapartidas e que flexibilização adicional? Será apenas a da aceitação das chamadas eurobonds ou não? Ou será o quê? Finalmente, eu não entendi, já percebemos que o governo português deixa cair a existência das multas, para ele as multas e o nível das multas está tudo bem, isto é, que as multas possam chegar a mais de 0,5% do PIB em Portugal, números atuais, isso é confortável para o governo português, mas... nos fez uma referência que eu precisava de entender melhor o que é. Compensar as recomendações sobre os países em déficit com os países em superávit. Como é que é isto? Depois verificava-se como um todo a zona euro? Será isso? Haveria um déficit orçamental global? É que eu não estou a perceber como é que se faz esta compensação. Não consigo perceber e, portanto, gostava de entender.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, é bom falar em último, porque normalmente já se têm as perguntas todas já respondidas, praticamente. Mas, no entanto, não queria deixar de me solidarizar com o Sr. Deputado Honório Novo relativamente à exiguidade de documentos, que é difícil a gente preparar-se para estas reuniões, e a língua inglesa. Efetivamente, não lhe chamo, mas, enfim, é só outra língua, mas... gostaria que estes documentos viessem em português. Já não estou solidário no que concerne à questão do discurso ontem do Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, porque acho que o momento é de tal modo grave que é necessário. Eu prefiro alguém que tome atitudes do que alguém que diga nin. E neste caso, acho que a Europa está no nin. E portanto pergunto-lhe se será possível ou não a criação de uma comissão de crise, porque acho que isto é mais grave o que se está a passar neste momento do que tudo o que se passou sob o ponto de vista de que pode trazer, efetivamente, grandes modificações em todo o contexto mundial. E, portanto, se pensa ou põe ideia à Europa, quando o Sr. Secretário de Estado há bocado falou na dificuldade de reunir o apoio dos 27, porque não há uma comissão de crise para acompanhar isto, não é? Porque temos um ultimato até sexta-feira para o Presidente do Egito sair, por outro lado o Presidente diz que não sai, pois entretanto temos os outros países todos, a Tunísia, a Síria, etc., já com manifestações marcadas. Quem está na base e na gênese disto são gente nova, desempregada, com alguma cultura, mas há o perigo terrível dos grupos radicais religiosos, sabe isso, também é melhor que eu, e portanto acho que estamos num momento muito, muito, muito grave. E portanto acho que a Europa devia aqui tomar uma posição, enfim, de acompanhamento em cima do acontecimento e não com propostas vagas, vamos a ver o que acontecerá, vamos a ver o que se passará. E por último, uma pergunta muito, muito rápida, que é uma questão que se me põe e que muita gente me tem posto, que é a questão da energia das ondas. Se acha que há, neste momento, algum projeto aberto a nível europeu nesse sentido, acerca das energias renováveis? Porque sei que há estudos avançados em Portugal nessa área. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Sr. Deputado Luís Rodrigues.
Obrigado. Rapidamente, eu queria pegar apenas em duas ou três questões que também foram aqui referidas pelo Sr. Deputado Honório Novo e por outros deputados. A questão da competitividade e a questão da legislação laboral, e eu fico satisfeito por, pelo menos por parte da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, vir agora reconhecer que é uma das matérias onde Portugal deve ter muita atenção. Agora, a minha preocupação é se esta é uma preocupação da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes ou se há outra parte do Partido Socialista que pode pensar de forma diferente. Digo isto, e não é nenhuma novidade, porque ainda ontem houve uma proposta do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares quanto à redução de deputados e depois vieram logo outros responsáveis do Partido Socialista dizer uma coisa completamente diferente. Portanto, é apenas esta nota. Agora, acho que é importante Portugal perceber que para a competitividade é importante ver até onde é que podemos ir e como é que podemos ir, no interesse dos trabalhadores e no interesse das empresas. Portanto, acho que não é como o Partido Comunista aqui está a dizer, que afinal isto vai ser uma escravatura, se calhar não. Com certeza que todos nós somos responsáveis e aquilo que queremos é encontrar um equilíbrio que permita que Portugal melhore uma coisa que aqui estamos com grandes problemas, que é a competitividade. Mas a outra questão que eu penso que era importante aqui o Sr. Secretário de Estado esclarecer era uma outra matéria. É que há pouco disse bem que o governo português defende a questão da flexibilização da utilização do fundo. Mas a Alemanha já veio dizer que, por exemplo, e falou na questão da compra da dívida pública, a Alemanha já veio dizer que não quer que o fundo compre dívida pública. Como é que pensa que esta situação vai evoluir? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Catarina Mendes.
Quase já nem se justifica, Sr. Presidente, mas já agora queria apenas referir aqui o seguinte. Sr. Deputado Luís Rodrigues, a situação em que nós estamos neste momento é de saber de que forma tornamos a nossa economia mais competitiva e conseguimos sair desta crise. E isto no quadro da União Europeia, de onde não podemos fugir, não devemos, e pelo menos na minha concepção e na concepção do Partido Socialista, nunca se pôs em causa saída do projeto europeu, mas sim aprofundamento do projeto europeu, tendo em conta, aliás, algumas das coisas que o Sr. Secretário de Estado aqui foi referindo, a garantia de uma estabilidade e, sobretudo, a garantia de que podemos sair deste impasse, desta crise em que nos encontramos. Mas há uma coisa que nunca ouvirá o Partido Socialista, é que nós deixaremos cair a justa causa, como os senhores deputados apresentam na revisão constitucional. E, portanto, daqui, este é para mim e para o PS um dos pontos de honra. E, por outro lado, é bom não esquecer que esta discussão no quadro da União Europeia, da legislação laboral, é uma questão que se coloca E aliada sempre, associada sempre à questão da competitividade, mas nós não temos uma má lei laboral. As reformas que foram feitas nos últimos tempos foram no sentido de continuarmos a ter a matriz que vinha desde há longos anos, que é de proteção do próprio trabalhador. Evidentemente, os senhores deputados, não... Senhor deputado, por favor. Agora, aquilo que eu queria aqui chamar a atenção é que essa não é a única discussão que está em cima da mesa na discussão sobre a competitividade. E é por isso que eu queria que os senhores deputados, e mais uma vez numa segunda oportunidade não o fizeram, ressalvassem ou sublinhassem a importância que tem a inovação e a importância que têm hoje as energias renováveis no quadro da economia portuguesa e no quadro da discussão da União Europeia. Eu não quero prolongar, porque acho que a hora já é muito adiantada mesmo para o próprio Sr. Secretário de Estado. Queria agradecer as respostas que nos deu, a nós, Grupo Parlamentar do PS, e queria chamar a atenção também da deputada, não é chamar a atenção, mas também dizer à deputada Cecília Honório que eu acho que nós não devemos usar, com a amizade que tenho por si e o respeito, chavões para trazer para a discussão política. Porque a discussão do livro verde das pensões é uma discussão muito séria na Europa, que esta Comissão de Assuntos Europeus se debruçou e que realizou já uma audição e que tem um conjunto de iniciativas para saber qual é o caminho que nós devemos trilhar e se devemos aumentar ou não a idade de reforma, mas essa não é a discussão que está neste momento. É a discussão de acompanhar este livro verde das pensões e não reduzirmos a dizer já Portugal vai aumentar a idade de reforma. Eu já conheço as perguntas do Bloco de Esquerda e as afirmações que faz sempre com uma certeza que eu não tenho. Não tenho. Acho que a discussão está aberta, acho que a discussão tem que ser feita, acho que nós temos que fazer, nós Portugal, temos que fazer uma reflexão profunda destas questões que estão em cima da mesa, mas isso não pode ditar que já está dado como adquirido que a idade de reforma vai aumentar ou que a legislação laboral irá sofrer transformações. Aliás, eu volto a dizer aquilo que disse há pouco e creio ter percebido do acenar de cabeça do Sr. Secretário de Estado, concordar comigo. Não pode haver mexidas numa legislação laboral que, a troco da competitividade, coloque em causa os direitos sociais dos trabalhadores. E esses, eu acho, que é uma pedra angular na qual eu me revejo nas preocupações que têm sido transmitidas designadamente pelo Sr. Secretário de Estado, e que não queria deixar, não era nenhuma pergunta, era só fazer estes dois sublinhados que me parece que são questões que estão em cima da mesa, que merecem o olhar atento desta Comissão de Assuntos Parlamentares, o olhar atento, evidentemente, do Governo, mas uma estreita cooperação naquilo que são os caminhos portugueses a trilhar no quadro europeu.
Nós temos mesmo que terminar esta parte da nossa reunião. Sr. Deputado Luís Rodrigues, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Bom, de facto, eu acho que a maior parte das coisas já tinham sido respondidas. Sr. Deputado Ciro Honório, eu compreendo, num tom um bocadinho provocatório, perguntar se íamos aumentar a idade da reforma, privatizar a segurança social, questões sobre as quais o Governo português já foi claro, sobre a privatização da segurança social, a reforma que fizemos da segurança social é clara sobre a opção que foi tomada. Sobre a idade da reforma, esta é uma questão que tem que ser abordada, mas o que poderia também ter sublinhado é que as recomendações que muitos, nomeadamente relatórios a nível da União Europeia, o Livro Verde e até mesmo a posição de alguns países têm vindo neste momento a fazer, vão no sentido daquilo que Portugal já fez, que é ligar a idade da reforma à esperança de vida. E que parece que, aliás, é o caminho que neste momento vários países estão a optar. A mesma coisa quanto à alteração das leis laborais. O Governo alterou as leis laborais em 2008. Neste momento, como sabe, está em discussão com os parceiros sociais sobre outras adaptações às leis laborais. É um caminho que Portugal está a fazer também dentro dos parâmetros que considera corretos e que foram já enunciados. E por isso, não vamos fazer disto um papão, não é o fim ou a diminuição de direitos. Agora, há reformas que têm vindo a ser feitas e Portugal, por acaso, nessas duas áreas, antecipou-se à crise e obviamente acompanha também aquilo que são as necessidades. Mas antecipou-se à crise e segue o que muitos países agora estão a fazer. Aliás, esse tem sido um dos problemas do governo português, e digo aqui com toda a sinceridade, eu tenho dito isto também aos meus parceiros europeus, é que por vezes, até na forma como são vendidas determinadas medidas dos governos, daqueles que estão, dos países que estão com maiores pressões dos mercados sobre as suas dívidas soberanas, Portugal tem tido a dificuldade de não poder vender duas vezes a mesma coisa que fez, porque o facto de ter feito uma reforma da Segurança Social em 2006, que era ambiciosa, que é considerado um exemplo a nível europeu de sustentabilidade da Segurança Social, faz com que agora, ao contrário de outros países que o estão a fazer a seguir à crise, não possa vender de novo essa reforma como uma medida, porque é uma reforma que já está implementada. Por isso, há aqui uma questão, agora, e aqui já retomando as várias perguntas e o pedido de precisão também do deputado Honório Novo. Este é um debate que vale a pena ter a nível europeu. As áreas precisas, eu não fui muito preciso, porque também a proposta neste momento que está em cima da mesa é pouco precisa. Talvez na sexta-feira seja mais detalhada e seguramente nas próximas semanas vamos ter um debate sobre essas questões. Mas o que me parece que vale a pena, e é nesse aspecto que estamos disponíveis, é ter um debate sobre as várias questões que afetam a competitividade dos países europeus e tê-la no âmbito da governação económica. E isso Portugal sempre defendeu. Aliás, o que é de assinalar é a evolução que alguns países fizeram neste último ano. Vejamos onde estávamos em fevereiro de 2010. Estávamos numa situação em que a simples criação de um fundo na altura ainda nem se colocava essa questão para ajudar o país que estava em dificuldades, que era a Grécia, era rejeitada por muitos. Neste momento nós estamos para além disso, o fundo foi aceite, estamos a falar da flexibilização da sua utilização e estamos a falar da convergência e de coordenação de determinadas políticas de competitividade. Falei de algumas, seguramente, a idade de reforma. Eu falei também da base de incidência fiscal, por exemplo, convergência a nível europeu. Nesse aspecto, é uma área que Portugal considera que deve ser debatida. E havia interesse em que fosse debatido. Não há, neste momento, mais precisões a dar. Não estou aqui a não dizer nada, porque simplesmente este é um debate que está agora a iniciar-se de forma mais aprofundada em termos europeus. O que eu quis dizer, quanto aos países em déficit e superávit, foi no que diz respeito, como sabe, à supervisão macroeconómica, que é um dos elementos desta nova governação económica, e que, perante um scoreboard de dados, indicadores macroeconómicos, deve refletir aquilo que são os desequilíbrios de determinados países e, nesse sentido, fazer recomendações. Um dos indicadores que me parece evidente que deve estar nesse quadro é o do desequilíbrio externo. Ora, na zona euro, e é isso que nós temos dito nas discussões, na zona euro, a zona euro é relativamente equilibrada em termos de balança de pagamentos com o exterior. O que existe é, de facto, desequilíbrios grandes dentro da zona euro. Desequilíbrios no lado negativo, déficits, e desequilíbrios no lado positivo, superávites. O que nós dizemos, e hoje o que é algo que está a fazer, que tem aceitação, até porque é algo que está refletido no relatório Van Rompuy, é que não se pode apenas, quando a Comissão Europeia e o Conselho exercerem recomendações ou emitirem recomendações sobre esta questão, apenas serem dirigidos aos países do déficit, porque uma questão não consegue ser vista sem a outra. Ou seja, o déficit não pode ser visto sem os países de superávit, nomeadamente no âmbito da zona monetária única, no ponto de partida em que, neste caso, a zona euro tem uma situação relativamente equilibrada. Quanto às contrapartidas para maior flexibilidade? Foi isto que eu lhe disse. Ainda é difícil de ser, neste momento, mais preciso. Este é um debate. E na próxima semana, quando aqui vier, talvez possa já dar mais alguns elementos, mas é um debate que claramente vai evoluir agora nos próximos tempos. A Alemanha, e o deputado Luís Rodrigues também se referiu a isso, colocou de facto algumas dúvidas. Devo dizer que, aliás, me foram a mim explicadas que as dúvidas que a Alemanha tinha colocado relativamente a uma proposta autónoma de aumento do fundo de estabilidade financeira tinham também sido colocadas porque a Alemanha considerava que um aumento apenas do fundo, desligado de outro tipo de medidas, nomeadamente a sua flexibilidade, nomeadamente deste tipo de pacote, poderia ser visto como um sinal de que haveria outros países a necessitar de recorrer ao fundo, e a Alemanha precisamente não queria dar esse sinal, porque considera que os países estão a fazer neste momento, nomeadamente Portugal e Espanha, só para falar daqueles que estão mais pressionados pelos mercados, são medidas importantes e que estão a levar a uma consolidação acelerada das contas públicas. E, por isso, é evidente que há aqui uma negociação a ter lugar nas próximas semanas. As perguntas do deputado Serpa Oliva quanto ao Egito tem toda a razão de ser. Isso, aliás, tinha sido uma pergunta também que eu julgo que a deputada Ana Catarina Mendes tinha já feito, ou um outro deputado também tinha feito na primeira ronda. Este é um teste também à política externa europeia, à capacidade de resposta. É um teste ao Tratado de Lisboa e aos mecanismos que, devemos dizer, ainda não estão totalmente implementados, mas que já estão suficientemente implementados para deverem dar uma resposta. Porque é evidente que a União Europeia não pode responder ontem, porque houve Conselho de Negócios Estrangeiros, e agora responder só daqui a 3 semanas, quando houver o próximo. Tem que haver um acompanhamento regular, nomeadamente por parte da senhora Ashton, com reações ao que se está a passar e com iniciativas de apoio, como eu disse, à transição democrática que nós defendemos. Sobre a energia das ondas, não conheço, posso-me informar. A nível europeu, era a sua pergunta, não é? Não lhe consigo dizer. E sobre as línguas, os idiomas em que são enviados os documentos para a Comissão, as indicações que eu dei e que procuro que sejam respeitadas é que os documentos devem ser enviados o mais depressa possível para a Comissão, para que possam ter os documentos, nomeadamente quando eu venho cá, mas não só, noutro tipo de documentos, nomeadamente em relação ao Conselho Europeu. Por vezes isso faz com que, de facto, as primeiras versões disponíveis sejam as versões em língua de outras gentes, e não este de português, mas obviamente que é um comentário com o qual eu concordo, e por isso pedirei que, para ter o cuidado, pelo menos logo esteja disponível a versão em português para que seja enviada também. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Se viesse em Flamengo era pior, se eu estava na Rio Novo. Nós damos assim por terminada esta nossa primeira parte da nossa reunião, agradecendo o Sr. Deputado de Estado a sua presença, desejando um bom Conselho Europeu na próxima sexta-feira, e passamos já à segunda parte da nossa reunião. Vamos então continuar a nossa reunião. Há aqui uma solicitação para uma ligeira troca de ordem na nossa ordem do dia. E passaríamos, portanto, para o ponto 3 da ordem de trabalhos, relativo à audiência concedida à tabaqueira em 12 de janeiro de 2011. Há dois senhores deputados desta comissão que estiveram nessa audiência, a senhora deputada Ana Catarina Mendes, o deputado Carlos São Martinho. Não sei se Algum deles quer... Sra. Deputada Ana Catarina.
Sr. Presidente, eu creio que se resume em 2 minutos a primeira questão e que nós recebemos já no fim da consulta pública sobre a possibilidade de revisão da diretiva sobre o tabaco, não porque falha nossa, mas por solicitação da tabacara, se calhar já tardia, mas que de todo modo foi produtivo e isto entronca na nossa discussão de há 3 semanas atrás, ou seja, vale a pena antecipar problemas para podermos então dar algumas soluções para os processos legislativos que possam estar em curso. De resto, a revisão da diretiva do tabaco está prevista para no plano de trabalho da Comissão Europeia para o ano 2011. Nós, aquilo que nos comprometemos, quer eu, quer o deputado Martinho, foi em estarmos atentos e quando chegasse aqui a proposta de revisão, não só darmos eco a algumas das preocupações que a tabaqueira nos trouxe, designadamente os produtos nocivos e a própria rotulagem do tabaco, e por isso mesmo, eu tive que sair mais cedo, e por isso talvez o meu colega possa acrescentar alguma coisa que me possa falhar. De qualquer forma, creio que o mais relevante para aqui é que, quando chegar a proposta de revisão, nós temos já o eco da própria tabaqueira e podemos nós próprios aqui na Comissão colocar essas mesmas reservas que nos foram deixadas, podemos colocá-las no parecer que viermos a dar sobre esta mesma iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos São Martinho.
Sr. Presidente, muito obrigado. Também muito rapidamente, só concluir que... A preocupação da tabaqueira é de considerar, já que entramos aqui num problema de concorrência entre a produção nacional de tabaco com a produção, nomeadamente, do tabaco tipo Virgínia, dos países anglófonos, Inglaterra, Estados Unidos, que tem um tipo de tabaco diferente do nosso. Claro que... ao proibir alguns aditivos no tabaco chamado blend, irá estar a penalizar a nossa indústria em detrimento da produção de um tabaco tipo Virgínia. Acontece também que na parte final desta audição falamos da produção nacional, do cultivo, melhor dito, do tabaco, que Portugal deixou de receber ajudas europeias, sendo que a tabaqueira neste momento importa quase todo o tabaco que fabrica. Não sei se a quando da vinda desta alteração por parte da Comissão não nos devemos pronunciar relativamente a esta questão do cultivo do tabaco que, nomeadamente no distrito de Castelo Branco, penaliza grandemente os nossos produtores, nomeadamente nos concelhos de Castelo Branco e Danha Nova, onde, basicamente, a atividade agrícola, mais de 50%, estava afeta a produção deste produto e, neste momento, com esta alteração, este tipo de atividade quase que extinguiu-se praticamente, penalizando fortemente a economia local do distrito, pelo que precisamos estar atentos também daquilo que poderemos eventualmente influenciar a Comissão na reintrodução deste tipo de ajudas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, teremos a oportunidade, com certeza, de nos tornarmos a debruçar sobre o assunto e a tornar mais útil ainda esta reunião que tiveram com a tabaqueira. Antes de passarmos ao ponto 2, eu gostaria de dar informação aos seus deputados, senhoras e aos seus deputados, que está confirmada a vinda do Sr. Ministro das Finanças no dia 23 de janeiro, e que a hora prevista é às 9 horas. E, dito isto, então, passávamos ao ponto do seminário sobre a Estratégia 2020. Como se lembram, resulta de uma proposta do grupo parlamentar do PSD acolhida no plano de atividades da Comissão de Assuntos Europeus para 2011. A data que nos é sugerida, ou que vos sugiro, é 22 de março. 22 de março acontece ser véspera do Conselho Europeu da Primavera, 24 e 25 de março, que é um Conselho Europeu que habitualmente, tradicionalmente, se dedica mais a estas questões que se ligam ao conteúdo da Agenda 2020. Portanto, a data sugerida seria 22 de março, uma tarde, parte da tarde do dia 22 de março, e a abordagem deste assunto neste momento e com esta distância vai no sentido de podermos ter contributos dos grupos parlamentares sobre, dentro da Agenda 2020, temas que possamos abordar, oradores que pudermos ter, entidades que possam ser convidadas. De tal forma que todos se revejam depois no que vier a ser este seminário. Como isto resultou de uma proposta do parlamentar do PSD, não sei se o Sr. Deputado Luís Rodrigues quer fazer uma primeira intervenção, então tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que é oportuno a data, se calhar é oportuno realizarmos este seminário ou ter esta iniciativa, uma vez que também, e de acordo com o calendário que os serviços me entregaram aqui, e eu não me estava a recordar disso, portanto agradeço, também é em abril deste ano que Portugal, ou todos os Estados-membros, têm que entregar os seus planos nacionais de reforma neste âmbito. E, portanto, quanto à data, penso que nós estaremos de acordo. Uma tarde poderá ser pouco, um dia inteiro poderá ser muito, mas eu penso que isso agora também depende das propostas de cada um de nós sobre este assunto. Mas penso que é uma boa base de trabalho e não tenho nada contra o dia 22, penso que é uma boa data. E quanto aos... acho que vale a pena nós apostarmos até para ver... penso que a visibilidade aqui pública é importante e, portanto, este nosso trabalho até lá pode ter alguns frutos. Depende muito da forma como a Comissão conseguir, mesmo dentro da Assembleia da República, fazer vingar e divulgar esta iniciativa.
Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Serpa Oliva.
É uma terça-feira, não é? E era para começar a que horas?
Atualmente é às 15, portanto, deve ser essa a ideia.
Mas isto é para abrir a outros deputados, não é? De outras comissões? Ou nós, ou só...
Não, é um seminário, sendo um seminário, é com certeza aberto ao público, vai haver entidades convidadas... E, por outro lado, é aberta a todas as comissões, mas há claramente comissões mais envolvidas nesta Estratégia 2020.
Não, é por isso que eu perguntava, porque normalmente a terça-feira não há muitas comissões. Há a nossa europeia, penso eu, e não haverá. Estão mais na quarta-feira, mas quer dizer, também é impossível ser quarta porque há plenário e quinta também há, portanto, terá que ser sempre uma sexta-feira. Uma terça-feira. Estás bem, 22 de março. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais inscrições. Eu pedia-vos, então, que, com uma certa brevidade, para não deixar o assunto cair... dessa indicação sobre temas, oradores e entidades. Não tenho necessariamente um prazo pensado, mas digamos que um prazo de uma semana seria um prazo razoável, até até 2 é uma semana, portanto, dia 8 de fevereiro, se pudessem dar essa indicação. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação de um parecer relativo à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito a relações contratuais no setor do leite e dos produtos lácteos. O Sr. Deputado, autor de parecer, é o Sr. Deputado José de Bianchi, a quem eu dava a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois o meu trabalho neste âmbito foi verdadeiramente ligeiro, graças à circunstância de a Sra. Deputada Carla Barros ter elaborado um parecer no âmbito da Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, muito pormenorizado e claro, e que também na minha apreciação se revelava inteiramente ajustado. Daí que eu me tivesse dispensado de pormenorizar o próprio conteúdo da proposta do Conselho e do Parlamento, que é uma proposta de alteração do regulamento que respeita às relações contratuais no setor do leite e dos produtos lácteos. De facto, a CADREP, tendo analisado pormenorizadamente, como disse, a proposta em causa, concluiu pela sua compatibilidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, anotou a circunstância de que daí não decorrem quaisquer consequências no plano orçamental para a União e, apesar disso, adiantou ou alegou haver alguma insuficiência quanto ao ataque ao problema que estará na origem da própria iniciativa das instituições europeias, a saber, a assimetria na distribuição dos proventos da produção, da transformação e da comercialização do leite e dos seus derivados, a assimetria detectada sobretudo na sequência da agudização dos seus preços em 2007. A CADREP, como comissão especificamente competente neste âmbito, considera que, de facto, as medidas agora propostas, limitadas pela necessidade de preservar os requisitos de liberdade de concorrência leal e da sua conformidade com o direito de concorrência, que é competência exclusiva da União, e ainda pelos constrangimentos do enquadramento normativo da PAC, se revelará insuficiente, designadamente, ao manter como mera opção facultativa a de os Estados-membros reduzirem ou obrigarem à redução a escrito dos contratos entre produtores, transformadores e distribuidores neste âmbito. Pelo meu lado, concluiria dizendo apenas que essa reserva, essa manutenção de uma atitude, digamos, prudente, de quase mero aconselhamento, criando a faculdade de os agricultores ampliarem as suas condições de negociação coletiva por via das associações e das organizações interprofissionais e da realização eventual, por iniciativa dos Estados-membros, de contratos escritos que regulem a relação comercial com os agentes ajusante, portanto transformadores e distribuidores, é porventura, uma consequência direta, precisamente, da preocupação de não violação das normas do direito de concorrência. Portanto, subscrevendo a conclusão da CADREP quanto à conformidade com os princípios em apreciação e, em particular, com o princípio de subsidiariedade, proponho que esta comissão dê por concluído o processo de escrutínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Suponho que não há inscrições. Passávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade com a presidência dos grupos parlamentares do PS, PSD e CDS. Passamos ao quinto ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com nomeação de senhores deputados para relatores de parecer. Primeira delas, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que revoga determinados atos obsoletos do Conselho no domínio da política agrícola comum. Cabe ao PSD. Data para discussão nesta comissão, 15 de fevereiro. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais na União Europeia. Cabe ao Partido Socialista. José Ribeiro e a mesma data, 15 de fevereiro. António Gameiro, 15 de fevereiro de 2011. Terceiro, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento do Conselho no que respeita às regras de modulação voluntária dos pagamentos diretos no âmbito da política agrícola comum. Cabe ao PSD, Carlos São Martinho. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho Económico e Social e ao Comitê das Regiões sobre a primeira avaliação intercalar das iniciativas tecnológicas conjuntas Artemis e ENIAC. Muito bem. Relatório, comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativo a um projeto de roteiro para a criação do ambiente comum de partilha da informação de vigilância no domínio marítimo da União Europeia. Muito bem. Sexto ponto de honor à ordem de trabalhos. Temos as atas 55 de 20 de dezembro e 62 de 25 de janeiro. Não sei se algum senhor deputado tem alguma observação relativa às atas, não é o caso. Passaríamos à votação. Senhor deputado João Serpa Oliva?
É que dizem aqui que eu fiz votos de boas festas para todos os presentes. Eu desejei boas festas, não sei como é que se fazem votos de boas festas. É só um pequeno pormenor. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Será alterado em conformidade. Último ponto da ordem de trabalhos. Ah, não, desculpem, não votamos. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, as atas 55 e 62 foram aprovadas por unanimidade e vamos introduzir a alteração sugerida pelo Sr. Deputado Serpa Oliva. Outros assuntos, penso que passámos a ter dois, o primeiro dos quais, Sr. Deputado Luís Rodrigues.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria trazer aqui uma questão, uma preocupação, que se prende com o protocolo 36, que tem a ver com as decisões transitórias da composição do Parlamento Europeu. Como sabem, eu fiz aqui um relatório em maio, já não me lembro, no primeiro semestre do ano passado, sobre esta matéria, e entretanto foi aprovado todo o processo foi aprovado no Parlamento Europeu, entretanto está à espera da ratificação por parte de alguns Estados-membros e um deles é Portugal. Segundo a informação que tenho, o governo português terá atrasado de alguma maneira, ou terá com algum atraso enviado o processo para aqui para o Parlamento e depois aqui no Parlamento esse processo foi parar à Comissão de Negócios Estrangeiros. Não sei se é assim, se não é. Se é assim, também acho estranho ter ido parar à Comissão de Negócios Estrangeiros. E segundo, porque é que ainda não está tratado, mesmo na Comissão de Negócios Estrangeiros. Porque é uma coisa, acho eu, aparentemente tão simples, pelo menos da nossa parte, que não, como sabem, para Portugal não teria sequer qualquer alteração. Mas aqui em termos internos, não sei se isto é crónico, mas às vezes fica-me essa preocupação. Já não chega àquilo que alguns propositadamente fazem. Não sei se agora inadvertidamente este processo foi parar, na minha opinião, onde não devia ter ido, e ainda por cima com o atraso.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se será um caso de força centrípeta, mas eu estou fora da minha área de especialidade. Eu pedia então que nós viéssemos, vamos avaliar o que é que se passa com essa situação, e o Sr. Deputado depois será informado. O último ponto da nossa, de outros assuntos, era apenas para vos dar a informação que a nossa próxima reunião está agendada para o dia 8 de fevereiro, portanto a próxima terça-feira, tem previsto o seu início para as 15 horas, portanto há aqui uma antecipação da nossa hora habitual de trabalho, para as 15 horas, com a audição do Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu para a apresentação do relatório anual. Isto quer dizer que desde a última vez que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas cá esteve, passou um ano, parece que foi ontem, mas passo o comentário, e será uma audição em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças. Às 17 horas, e como o segundo ponto desta nossa ordem de trabalhos, teremos uma reunião com o Sr. Secretário de Estado, pós-Conselho Europeu, previsto para a próxima sexta-feira, e com certeza outros pontos de ordem de dia que entretanto serão distribuídos. Se não há mais nada, eu daria por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado, muito boa tarde.